22 de abril de 1500. A esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarca na região onde hoje é a Bahia. 1533. Há os primeiros registros da chegada de negros escravos ao Brasil. 300 anos de escravidão. Dos 12 milhões de negros africanos escravizados, mais de um terço veio para o Brasil. De cada 5 escravos embarcados na África, um não chegava ao Brasil. Os demais não viviam além de 7 anos, em média. Em 1602, começa a ser formado o Quilombo dos Palmares, que durou quase 100 anos e reuniu até 20 mil habitantes. 1722. Escravos negros, cansados dos maus tratos sofridos na exploração das minas dos Goiáses, no interior de Goiás, fogem para a mata e se escondem entre as serras, formando assim o povo Kalunga. 1888. O Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. 2004. A energia elétrica chega a Engenho 2, um dos grupos da comunidade Kalunga, que fica nas proximidades de Cavalcante, uma cidade no estado de Goiás, a cerca de 300 quilômetros ao norte de Brasília.
Passamos a apresentar o especial Kalungueiros, uma produção Rádio Senado. No bloco de ontem do especial Kalungueiros, nós tratamos da escola recém-inaugurada na comunidade Engenho 2. Falamos ainda sobre como são as aulas e a falta de conhecimento das crianças calungas sobre a história daquele povo. E hoje, o especial Kalungueiros trata da importância de os calungas preservarem os seus traços culturais.
A preservação da cultura dos Kalungas é um grande desafio para os cerca de 4 mil habitantes do Quilombo. Isolados há quase 300 anos, eles agora enfrentam as vantagens e as desvantagens da chegada do progresso. Quem vive nos grandes centros urbanos sabe que hoje em dia é quase impossível tirar uma criança ou mesmo um adulto da frente da televisão na hora do desenho animado favorito ou da novela preferida. Ainda mais se for para participar de alguma festa ou ritual que se repete há anos e anos, sem que muitos se deem ao trabalho de saber o porquê. Mas nem todo mundo está confortável com a chegada do tal progresso. A família do menino Sérgio Santos Maia, de 16 anos, por exemplo, não quer nem saber dessa história de televisão.
Agora que chegou a luz elétrica aqui, você quer que chegue televisão também?
Eu quero, mas meu pai não quer.
Seu pai não quer?
Não gosta de televisão, não.
Por que que ele não quer?
Ele disse que eu fiquei com transmite doença, e ele disse que não gosta de televisão.
Transmite doença?
É, desanimo.
Você acreditou na conversa dele?
Eu não acreditei, não, que ele nunca assistiu, e eu falei pra ele, não quis comprar, não.
O receio do pai de Sérgio é compartilhado por outros moradores do Quilombo Kalunga e também por estudiosos que acompanham a comunidade. Será que a cultura desse povo está ameaçada pela chegada da luz elétrica ou de outras benfeitorias resultantes do progresso? Jorge Moreira, de 36 anos, vive no Quilombo desde que nasceu e tem medo de que isso aconteça.
Bom, a gente tem muito medo, né? Mas, por um bom tempo, a gente não tem medo porque nós já conhecemos muito bem a cultura e a gente vai tentar permanecer, executar sempre, né? Então a gente vai, claro que a gente vai passar para nossos filhos, eles estão aprendendo também. E eu acho que pode correr um risco de perder, mas pode correr um risco de não perder também a cultura.
A princípio, esse pensamento pode parecer exagerado, mas deixa de ser se levarmos em conta que, até hoje, o contato da comunidade Kalunga com os municípios mais próximos se limitou basicamente às necessidades de abastecimento. E esse isolamento tem impedido que hábitos e costumes herdados dos fundadores do quilombo sejam perdidos. É o que explica o antropólogo e professor da Universidade de Brasília, Jorge de Carvalho.
A invisibilidade dos Kalunga, como a invisibilidade de muitos dos remanescentes de quilombo hoje, foi uma decisão da própria comunidade, porque ela teve que controlar as trocas com o mundo externo, porque seria destrutivo numa época em que de baixa cidadania. Isso está ocorrendo agora após a Constituição de 1988, que realmente deu ganhos maiores de reivindicação legal às comunidades remanescentes. Então, é o primeiro ponto que eu quero dizer, que eles estão no tempo e que depende agora da maneira como o Estado se relaciona. Agora já não estão mais tão isolados, porque serão reconhecidos legalmente. Eles vão ter também que se enfrentar com situações mais complexas de relação com o mundo exterior.
A luz elétrica já está na Vila dos Kalungas. Daqui a pouco virão o rádio, a televisão, o computador, a internet. As mudanças são rápidas e vão chegar para ficar. E é inegável que terão consequências consideráveis na vida das comunidades Kalungas. A antropóloga Mari Baioc, da Universidade Federal de Goiás, avalia que o progresso pode não trazer nenhum prejuízo à cultura Kalunga, mas pode também ser altamente destrutivo. Tudo vai depender da forma como for feito.
Conforme a condução, pode destroçar tudo, óbvio. Mesma coisa, um exemplo. Os Carajá em Goiás, há uns 80 anos atrás, tiveram suas casas modificadas para alvenaria. E sendo que a feitura da casa participava de um ritual, fazia parte de um ritual e de uma cerimônia importante, certo? E as casas foram construídas à beira do Rio Araguaia de alvenaria. Quer dizer, essas coisas têm que ser, né, vistas. Que nós temos várias experiências boas e várias experiências péssimas de intervenção em comunidades ágrafas.
A professora Mari Baioc teme, porém, que a escola Kalunga deixe de ser mais um instrumento para a divulgação e incentivo à conservação dos traços culturais. Para ela, essa deve ser uma preocupação das autoridades envolvidas com os Kalungas.
Eu estou sumamente preocupada realmente e vejo uma necessidade, porque também nós, sociedade brasileira, sabemos muito pouco. Nós já acostumamos demais de trabalharmos em mesas iluminadas, pranchetas, ar-condicionado e levar tudo pronto, né? E isso com a melhor das boas intenções. Ninguém tem má intenção. Todos queremos a mesma coisa, que todas as sociedades assimilem o saber. Agora, eles têm que assimilar o saber deles também. Eles têm que assimilar o que eles têm.
O antropólogo da Universidade de Brasília, professor Jorge de Carvalho, ressalta que os remanescentes dos quilombos são o povo mais sacrificado do Brasil.
Porque se você imaginar o que significou por mais de 200 anos, imagina no final do século XVIII, os escravos terem que fugir das plantações, irem geralmente para regiões mais inóspitas e mais longínquas e distantes, geralmente terras que não podiam ser boas, que senão seriam capturadas, eles seriam fazendeiros, e lá esconder-se de capitães do mato, de cachorros bravos, e sem uma adaptação prévia, às vezes, à condição de vida do meio ambiente, e sobreviver durante todo esse tempo a esse Estado que não lhes deu nada. Ou seja, eles realmente estão entre as comunidades mais discriminadas, porque nem sequer tinham um conhecimento da área como tinham os índios.
Por essa e por outras, o professor alerta para os cuidados a serem tomados neste momento de transição.
Essas novas relações podem também servir de um novo surto de criatividade, elas podem também justamente potenciar a sua capacidade criativa, como pode também ser destrutiva, porque o homem branco em volta pode também agora tentar ainda canibalizar ainda mais o que resta do que eles conseguiram preservar nesse tempo. Então eles têm, digamos, eu os vejo diante de uma disjuntiva nova, a partir de agora que eles se tornam muito mais visíveis para a sociedade nacional.
Além do receio em relação a mudanças visíveis, como a luz elétrica, a televisão e o telefone, os Kalungas temem por riscos mais silenciosos. Os Calungas são um povo católico, uma tradição que tem raiz na colonização portuguesa. As principais festas são para celebrar as tradições do catolicismo, como a festa do Divino, só para citar uma delas. O líder comunitário Cirilo Santos Rosa acrescenta que os Calungas só conseguiram que o governo reconhecesse a posse da terra graças à vinculação deles com movimentos da Igreja Católica, que atuam em defesa dos remanescentes dos quilombos. Seja isso verdadeiro ou não, o fato é que os líderes comunitários de Engenho 2 estão preocupados com a chegada de outras religiões na comunidade. Cirilo teme que a presença de evangélicos provoque um desequilíbrio.
Isso nós vamos fazer uma. Vamos ter que fazer uma. Juntar a comunidade aqui, enquanto é tempo, fazer uma portaria para embarrar isso. E nós somos autorizados pelo Ministério da Cultura, que não deixamos outras culturas vir desmanchar a nossa naturalidade, que é o evangelho, que eles vêm desmanchando, desunindo nós. Se o quilombo é quilombo, o quilombo é, nós somos católicos.
Este povo vive, portanto, o desafio de conciliar o progresso com a tradição, o catolicismo com outros credos, a pelada e o boi de chuchu com o mais moderno videogame. Mas apesar da humildade no trato, no trajar e no falar, quem chega à comunidade de Engenho 2 fica diante de um povo orgulhoso de sua história, como conta Cirilo.
Ah, a gente guarda muita coisa, porque a nossa cultura, que nós ainda não abandonamos a cultura dos nossos antepassados, nós, isso que nos trouxe o direito hoje de nós resgatar, ser virar lei para nós receber o que era dos nossos antepassados, passar para nós, né?
Visitar o quilombo dos Calungas é uma experiência inesquecível, mas quem chega de fora precisa ter alguns cuidados especiais. É preciso levar em conta que alguns hábitos simples, como o jeito que a gente come, os remédios que a gente toma, as roupas que a gente veste, são também manifestações culturais. Ao tentar corrigir certos hábitos que nós consideramos errados, podemos, na verdade, estar destruindo anos e anos de tradição. O coordenador da escola do Engenho 2, professor Rony Aparecido do Carmo, não nasceu no quilombo. Por isso mesmo, teve muito cuidado ao lidar com os Calungas. E hoje, ele trabalha pela preservação dessa cultura.
Muita coisa ainda a gente está conseguindo preservar, né? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, justamente porque está vindo muita inovação. Chegou agora mesmo, tem energia elétrica. Isso vai trazer muitas transformações, vai vir televisão. Então vai mudar muitos conceitos que eles tinham. Então a gente corre o risco de perder, com certeza, parte dessa cultura que estava intacta.
E mesmo a criançada, que pouco sabe da história e tradições do povo, reafirma o desejo de ficar por lá e continuar a escrever a história dos Calungas no Brasil.
Você gosta de morar aqui?
Gosto.
O que você faz aqui?
Quando saio do colégio, às vezes fico na cozinha, faço algum servicinho lá de casa mesmo. Mas agora, esse ano, estou indo para a roça porque meu pai me plantou.
Ai, uê! Ai, uê! E você gosta de morar aqui?
Eu gosto.
Gosta?
Uhum.
Você brinca muito aqui?
Brinco, estudo.
O que você faz quando você não está na escola?
Eu brinco, estudo. E lá vazia, minha mãe vai fazer merenda. Lá vazia, var casa. Eu vou brincar.
Você ajuda na roça também?
Ajuda. Esses dias mesmo nós estamos. Eu e meu tio tá indo pra lá pra vigiar.
Pra plantar o quê? O que vocês vão plantar?
Arroz.
Arroz? É arroz que vocês vão comer depois.
Na cozinha eu tô fazendo e tô.
E você tem vontade de sair daqui?
Eu não.
Você sente falta de alternativas de lazer?
Não.
Você não tem, assim, coisa de cidade grande, cinema?
Não.
Você não sente falta dessas coisas?
Não, não sei se...
Você gosta de ficar na vida que você tem aqui?
Uhum.
Você pensa em sair daqui?
Não.
Você gosta de morar aqui?
Eu gosto.
Faz o quê?
casa, lá por causa que aqui é bom.
É?
É.
Mas aqui é bom por quê? O que, que tem de legal aqui que você faz?
Ué, vai brincar, trabalhar.
Você trabalha?
Eu trabalho.
Aonde?
Lá aqui mesmo.
Você faz o quê?
Ué, eu faço capinar, lavo a vazia, ajudar a mulher e a menina.
E brincar? Você brinca de quê?
Ué, eu brinco aí, qualquer coisa.
Qualquer coisa o quê? Você brinca de subir em árvore?
Eu? Não.
Não, então você não brinca de qualquer coisa. O que, é que você mais gosta de brincar?
Ué, brincar com meus irmãos.
De quê?
Ué, de queimado, de futebol.
Acabamos de apresentar o bloco 4 do especial Calungueiros, uma produção Rádio Senado. Redação, edição e apresentação, Larissa Bortoni e Maurício de Santi. Locução, Francisco Uchoa, Analu de Matos, Thaís Vivacqua e Olívio Calabria. Um agradecimento à cuidadosa e dedicada produção musical de Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza, Fábio Calisto e Antônio Carlos. Agradecimentos, Rodrigo Caldas, Robert Vitório, Isa Barreto e Marcos Brochado, Beatriz Mendonça, Jefferson Dalmouro, Adriano Faria e o professor da Universidade de Brasília, Conrado de Marco. Um agradecimento especial aos moradores da comunidade de Engenho 2, que com muito carinho receberam a nossa equipe. Direção Rádio Senado, Max Fabiano.